E no Direto ao Assunto das Manhãs 360 é hoje nosso convidado Francisco Castro Rego, é presidente do Observatório Técnico Independente sobre Incêndios. Este observatório alertou para o facto do país não estar preparado para enfrentar uma situação semelhante à que se viveu no verão de 2017. Francisco Castro Rego, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador esta manhã.
Muito obrigado, também é um prazer e um gosto poder partilhar também as notas do Observatório com o vosso público.
Francisco Castro Rego, há razões de facto para temer que uma situação como a de 2017 se repita?
Pois nós no Observatório analisámos, de facto, os 3 anos após os incêndios de Pedrógão e o que constatámos é que, como é normal, houve avanços significativos, mas há ainda muito por fazer e, portanto, não estamos completamente livres de que ocorram situações semelhantes. Há, de facto, elementos mais favoráveis. Em primeiro lugar, digamos, o facto de ter havido uma área ardida tão significativa faz com que essa esteja automaticamente, digamos, fora de perigo de novos acontecimentos durante os anos mais próximos, durante pelo menos os 5 anos a seguir aos incêndios.
Francisco Castro Rego,
aprendemos algumas lições.
Aprendemos algumas lições. Quer então concretizar o que é que mudou, quer na prevenção, quer no combate aos incêndios, desde 2017?
Muito bem, o que mudou, eu julgo que foi muito significativa a percepção do público e das autoridades em geral sobre a magnitude do problema e, portanto, a prevenção melhorou, a preocupação das pessoas com aquilo que se designa a limpeza, estão descombustíveis à volta das casas, a melhor preocupação também com o facto de não fazerem queimadas desnecessárias nas alturas mais perigosas. De facto, o número de ocorrências tem diminuído. Isso é fruto, tanto, enfim, da memória que as pessoas têm da tragédia de 2017, como também, digamos, das autoridades e das campanhas que têm sido feitas. Portanto, esse é um passo muito positivo, que tem sido um pouco na sequência daquilo que já vinha anteriormente, mas que se acentuou, uma diminuição do número de ocorrências, porque, de facto, com um número de ocorrências excessivo, todo o dispositivo de combate fica sobrecarregado e, portanto, temos muito mais dificuldade. Portanto, esse é um elemento que vale a pena valorizar. Não é que estejamos ainda na posição que gostaríamos de ter, mas com certeza já demos passos nesse sentido muito, muito significativos.
Francisco Castro Rego, deixe-me perguntar-lhe, mudar o ordenamento, mudar a gestão florestal implica muito tempo, muitos recursos, mas também implica uma visão estratégica para o interior do país. Acha que foram dados passos nesse sentido?
Pois esse é o aspecto que nós nos temos preocupado, sobretudo, em focar, porque as condições meteorológicas, enfim, nós dominamos, as ignições, de facto, podemos alterá-las e estão no bom caminho. Em relação ao ordenamento florestal, de facto, fez-se muito pouco. O Observatório tem sido muito crítico pela falta de coerência estratégica que tem sido visível, desde já, logo pela não alteração de uma estratégia nacional para as florestas, que é muito conservadora no sentido da manutenção da paisagem, também dos planos regionais de ordenamento florestal, que foram aprovados sem alteração de metas e, portanto, também, no fundo, mantendo, não tendo ambição e mantendo o coberto florestal como está. E portanto, julgamos que essas eram peças essenciais para que o governo mostrasse, de facto, a intenção de mudar a paisagem, porque inclusivamente a transferência das orientações dos planos regionais de ordenamento florestal pelos planos diretores municipais vai fazer com que eles, de facto, tenham força de discussão, sejam, de facto, realizados no terreno, e se eles estão mal à partida, se estão desajustados à partida, esse erro vai-se propagar da escala regional para a escala municipal. E, portanto, nós não conseguimos perceber...
Temos um Ministério da Coesão Territorial, portanto, esse problema deveria estar ultrapassado.
Era, nós julgamos muito estranho porque é que isso, digamos, porque é que a alteração dos planos regionais e das metas não tem acontecido, até porque o Governo tem dado nos últimos tempos sinais de que de facto quer mudar a paisagem. Tem um programa de transformação da paisagem, liderado pelo Ministério do Ambiente, que nos mereceu, digamos, uma boa impressão e uma opinião muito favorável, mas que está, digamos, de algum modo focado em áreas piloto e não tem a vital visão estratégica para o país, para a alteração das grandes metas e que permitiria ter essa visão de conjunto que julgo que todos agora partilhamos, mas que os documentos estratégicos não adotam.
Francisco Castro Rego, pelo que percebi do que disse, o grande avanço que tivemos em 3 anos foi a nível de comunicação, sendo que a eficácia dessa comunicação está sustentada em grande parte pela tragédia que aconteceu nesse ano de 2017.
Exatamente, é verdade.
Tudo o resto, tudo o que seja de planeamento, de prevenção e combate para lá da comunicação, não houve grandes avanços.
Não é bem assim. Houve alguns avanços, houve algum avanço muito interessante, mas muito insuficiente ainda, na proteção civil, no combate. Houve a criação, depois de 2017, do núcleo de apoio à decisão, que incorpora já as novas tecnologias de simulação do comportamento de incêndios e que está em ligação com a Força Especial de Proteção Civil, que é a única força que o Estado tem profissional para combate aos grandes incêndios.
Portanto, para além da comunicação, houve também investimentos na parte do combate, mas não tanto na prevenção.
Mas na parte do combate, esses investimentos também ficaram a meio. Isto é, houve a criação desse núcleo, muito interessante, um embrião muito forte, com raciocínio, com lógica, com integração de conhecimento e, digamos, com um braço armado, que é esta Força Especial de Proteção Civil, os Canarinhos, que são elementos já muito experientes e conhecedores e que podem atuar. Mas mesmo nessa área, esta Força Especial de Proteção Civil, a regularização da sua situação laboral, desses próprios elementos, dos operadores, dos centros de coordenação, etc., não estão regularizadas. Quer dizer, ainda está tudo com uma precariedade que é completamente injustificável, porque é de facto a única força que nós temos no país que tem esta capacidade, esta força e esta, digamos, este interesse e esta eficácia na intervenção, sobretudo na intervenção dos grandes incêndios. Tem sido...
Mas aqui na Rádio Observador, no dia em que se assinalou o aniversário dos incêndios de Pedrógão, em 2017, este ano, quando se assinalou esse dia, a Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, disse que passou pouco tempo para corrigir estes problemas. Concorda?
Não, que ela teve pouco tempo ainda para corrigir estes problemas, concordo que ela, digamos, também já não tem ainda muito tempo no lugar. Mas, de facto, depois de 2017, e sobretudo nestas áreas tão estratégicas, como o combate, o ataque ampliado, que é especialmente crítico e especialmente digamos, crucial para o sucesso das operações, e nesse não se percebe como é que, havendo um embrião tão interessante de conhecimento incorporado e de ação, porque é que esse embrião não se desenvolve, não se estabiliza e digamos, não passa da fase mais embrionária, que tem sido extremamente interessante e extremamente construtiva.
Nos fogos recentes que temos assistido, de maiores dimensões, Oleiros, este na Covilhã, que está agora considerado dominado, tem detectado que há, de facto, uma abordagem diferente no combate ao fogo?
Nós fazemos todos os anos uma análise no observatório do que aconteceu e das lições que se devem aprender. De facto, tanto no incêndio de Monchique como de Vila do Rei, nós fizemos análises bastante profundas que detectaram essencialmente problemas do mesmo tipo, a questão da integração inicial, que tem que ser mais rápida. Enfim, tem havido, em alguns casos, alguma melhoria, mas o país não está todo por igual coberto com velocidades de intervenção, tempos de intervenção ainda adequados. E tem, sobretudo, tanto em Vila do Rei como em Mação e Monchique, detectado fragilidades no ataque noturno. O ataque durante o dia com aviões e, digamos, tudo aquilo que nós conhecemos e é mais visível pela comunicação social é, enfim, o possível. Muitas vezes o incêndio atinge intensidades que, de facto, são muito difíceis de controlar, mas a noite é tipicamente a janela de oportunidade que os combatentes têm que utilizar para evitar que esse fogo se propague para o dia seguinte. E nesse sentido, nós detectámos essas fragilidades em Monchique, em Vila do Rei, aparentemente, mas não fazemos ainda essa análise, esse juízo, porque será feito no final da época pelo Observatório. Já decidimos que o incêndio de Oleiros será um incêndio que vai ser analisado com todo o cuidado, mas de facto parece haver indicações de uma melhor eficácia no combate noturno, utilizando máquinas de rastro.
O que é que considera que neste momento é prioritário fazer? O que é que se pode fazer já para prevenir este mês de agosto que se prevê quente?
Neste momento, quer dizer, os dados, como se diria, estão lançados. Em termos de prevenção, o tempo da prevenção já foi. O tempo da gestão dos combustíveis nos locais estratégicos já teve que ocorrer, ou não. Em alguns casos, também devido à pandemia, talvez com menos intensidade do que poderia ser feito, mas no fundo, do ponto de vista da gestão dos combustíveis, os dados estão lançados. Estamos ainda muito vulneráveis à meteorologia, o país, e é essa a nossa apreensão, é que se houver, de facto, uma meteorologia complicada, nós estamos ainda bastante vulneráveis a ela desse ponto de vista. E, portanto, aquilo que é fundamental é que o número de ocorrências nesta altura seja o menor possível, para que, de facto, os meios de que se dispõe, de que o país dispõe, tanto os meios aéreos, que são mais visíveis, como os meios humanos, que são necessários para estas intervenções de maior, enfim, de maior dificuldade, que eles possam ter capacidade de se refrescar e de voltar, digamos, ao teatro de operações de forma mais eficiente. E, portanto, o apelo aqui, assim, é claramente todo o cuidado com as possíveis com causas de novas ignições, todo o cuidado para que isso não aconteça, sobretudo nestas alturas de maior dificuldade, e depois também o apelo a que qualquer início seja imediatamente alertado para o 112 ou 117, para que a intervenção seja o mais rápida possível, porque dessa rapidez da primeira intervenção depende em larga escala, digamos, o resultado final.
Francisco Castro Rego falava já da gestão do combustível nas matas e na floresta. Esta semana o Presidente da República afirmou que a prevenção dos fogos este ano foi afetada pela pandemia, devido a esta limpeza das florestas. As condições de combate aos incêndios ficaram mais difíceis por causa disto? Ou não houve, de facto, esta situação?
Do ponto de vista da prevenção, seguramente que há houve efeitos na menor eficácia da intervenção, mas, digamos, os trabalhos de prevenção e de gestão de combustíveis, em muitos casos, continuaram por fazer, digamos, no seu ritmo anterior. Portanto, houve algum abrandamento, mas enfim...
Mas esse abrandamento foi significativo ao ponto de levar o Presidente da República a dizer que as condições de combate aos incêndios ficaram mais complicadas para este ano?
Eu diria que não me parece que tenha tido também um significado. Há com certeza algum aumento, mas não de, enfim, alguma diminuição dessa intensidade de intervenção, mas, digamos, comparado com o que é exigível do ponto de vista da gestão de combustíveis, há muita gestão de combustível para fazer, e sobretudo eu diria, e esse é que me parece também o aspecto fundamental, é que nós temos centrado muito a nossa intervenção e a nossa atenção coletiva nas faixas de gestão de combustíveis, na proximidade das casas, na rede primária, e esquecemos que quando a paisagem está toda ela, digamos, com características de combustibilidade e inflamabilidade, e muitas vezes as próprias casas são atingidas por fagulhas que vêm de dezenas, centenas de metros de distância, que nós temos que olhar para o conjunto, para a paisagem, para a transformação da paisagem, e esse é um mundo de tal dimensão que esse é que merece, de facto, ser mais pensado, mais trabalhado, e nesse sentido eu diria que o déficit é bastante maior do que o déficit que é feito, que existe nesta gestão das interfaces, que é um problema importante, mas que o problema maior, que é o da gestão da paisagem, e nesse é que há, de facto, um déficit muito grande, e que tem que ser, que é difícil, demora tempo, mas que tem que se dar passos mais acelerados para que isso possa acontecer.
É preciso, então, investir mais nessa visão estratégica para a floresta. Se olharmos, Francisco Castro Rego, e já nos disse aqui, estamos às portas de agosto, se olharmos para as preocupações mais imediatas, pelo que nos explicou, a maior preocupação neste momento é a vulnerabilidade às condições atmosféricas, no imediato.
Exatamente. É verdade. E nisso também, digamos, houve de facto uma melhoria também significativa no trabalho do IPNA com as previsões da meteorologia associado à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Tem havido aqui, assim, também um reforço significativo dessa colaboração. Isso tem dado origem, de facto, uma melhoria da preparação dos meios, e é um elemento que vale a pena também aqui valorizar, porque nós no Observatório temos, no fundo, também um papel um bocadinho mais complicado, porque temos obrigatoriamente que fazer a crítica ao sistema, mas a crítica é também nos pontos deficitários, que são estes da gestão da floresta, da maior força e maior sustentabilidade destes corpos de intervenção no ataque ampliado, mas também temos, digamos, estes elementos positivos, e esta interface entre o IPMA e a Proteção Civil tem sido muito significativa e tem permitido que os avisos à população e à preparação para esta altura tenham também melhorado. Mas continua a ser essencial que o público continue a corresponder cada vez mais a esta exigência de menos ocorrências e melhor detecção.
Francisco Castro Rego, muito obrigado por ter estado connosco neste Direto ao Assunto das Manhãs 360.
Muito obrigado, o prazer é nosso, e o Observatório existe na Assembleia da República para dar apoio à Assembleia da República nas várias questões que são colocadas, mas também ao público em geral, e portanto eu é que agradeço esta oportunidade de podermos partilhar convosco estas nossas preocupações.
Muito obrigado, o Presidente do Observatório Técnico Independente sobre Incêndios foi nosso convidado no Direto ao Assunto. Já daqui a pouco vamos ter as notícias das 9 da manhã na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.